Confira nesta edição do seu Paracatu Rural. Mercado do café tem forte queda, pois o frio perdeu a força. E não tem previsão de geadas impactando a safra, segundo agente de investimentos. E o Paracatu Rural você encontra no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda no site paracaturural.com. Pesquise aí e acompanhe o nosso conteúdo. Nós voltamos já já com as notícias do café.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Bom dia, pessoal. Falamos a você, ouvinte do Paracatu Rural, sobre o processo de telemetria das águas para captações diretas e fluxo residual de rios e barramentos. Mas você sabia que a Hidrocontrol também tem um produto para monitoramento de poços artesianos? É o Hidrosat, produto que permite a leitura em tempo real da vazão, tempo de captação e níveis estático e dinâmico. Quer conhecer mais? Siga nosso perfil no Instagram, @hidrocontrol.eco, e fique por dentro de todas as novidades. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Francis de Oliveira. Após cursos sobre pós-colheita, o café de um produtor atingiu 86 pontos. Disse o seguinte: trabalho como cafeicultor há 20 anos e depois do curso de preparo do café no pós-colheita via seca do sistema Faeng Senar e Nais, meu café atingiu 86 pontos pela primeira vez. Essa afirmação é do produtor José Aparecido Antunes, que participou do treinamento em Olímpio Noronha, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. O curso foi oferecido dentro do Programa de Assistência Técnica Gerencial, ATIG, Café Mais Forte, para que os atendidos pudessem entender todo o processo de produção de um café especial, desde a colheita até o beneficiamento. Devido à altitude, a região é conhecida pela produção de cafés especiais. No entanto, produzir café de qualidade era um desafio para alguns produtores pela falta de aperfeiçoamento no pós-colheita. Os 8 alunos aprenderam sobre fatores que interferem na produção, causas dos defeitos que prejudicam a qualidade, planejamento da colheita, técnicas de colheita de café maduro e de manejo, fermentação, práticas de seca no terreiro e nos secadores e revisão dos equipamentos. Quando soube que um cafeicultor conseguiu uma alta pontuação após o curso, eu me emocionei. Foi um resultado muito satisfatório. Junto com o sistema Faeng, Senar e Nais, consegui compartilhar experiências e melhorar a qualidade das bebidas dos produtores, disse o instrutor José Carlos de Oliveira, que trabalha com cafés especiais há 20 anos. A demanda por cafés especiais vem crescendo no mercado. Para o produtor Marciano Aparecido da Silva, participante do ATIG Café Mais Forte, o curso possibilita agregar valor ao produto final e, com isso, vender o café por um preço mais elevado, melhorando a qualidade de vida da família. Com o curso, identifiquei que era possível melhorar a seca do café no terreiro, utilizar o secador de forma correta e aprendi algumas técnicas de pós-colheita. Estou aplicando todo o aprendizado em minha propriedade e, com isso, meu objetivo é produzir um café especial para o mercado. De acordo com o técnico que atende o grupo, Leonardo Abud Dantas de Oliveira, a expectativa dos produtores é conquistar boas pontuações em concursos. Com o programa, o produtor tem a oportunidade de receber capacitação técnica específica para sua área de atuação. Isso possibilita maior profissionalismo e competitividade para atuar na cadeia produtiva do café. Fiquei extremamente satisfeito com o resultado e agradeço ao instrutor pelo entusiasmo, disse o técnico. Agora vamos falar do mercado do café. Isso mesmo. O agente autônomo de investimentos, o João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, nosso conhecido aqui, nosso colaborador semanal de conteúdo, disse que a segunda semana de julho fechou em baixa e teve uma queda forte, principalmente porque o frio perdeu força e não tem previsão de geadas impactando assim a safra.
Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho então como trabalhou o mercado na semana, fechando na sexta-feira, dia 9 de julho, com 75 pontos de baixa no Café Setembro em Nova York, a 151,5. Lembrando que foi um dia não tendo Brasil como referência, não tendo dólar como referência, né? O café chegou a trabalhar com quase 300 pontos de queda lá na Bolsa de Nova York e ao longo do dia foi recuperando e fechando com 75 pontos de queda, então, no setembro a 151,5. O dezembro também com 80 pontos de queda a 154,30. O café chegou a perder os 150, mas recuperou no final do dia. O mercado tem fundos de investimentos, né? Eles gostam muito de trabalhar com números inteiros, podemos dizer assim. Então, o mercado chegou a beliscar esses 150, chegou a perder durante a semana. Foi uma semana de queda forte, principalmente porque o frio dissipou, né? O frio perdeu força. Tivemos uma queda generalizada de commodities agrícolas na terça-feira também. Algumas outras notícias também influenciou o café. Mas no finalzinho da semana, na quarta, quinta, o mercado chegou a perder os 150, como eu comentei. Chegou a testar a mínima de 148, que fazia tempo que não testava. Mas os preços conseguiram recuperar, né? Na análise gráfica, um estudo que eu gosto muito, a gente chama de ondas de Elliott. E ali no 147, 148, a gente diz, né, que fizemos uma possível onda 4 de fundo. Então, pelo menos no curto prazo, eu acredito uma correção aí até os 155, 157, 160, uma correção técnica saudável, né? Para a continuação da tendência, lógico, o mercado tem que ficar acima dos 160, buscar os 165, buscar os 167, né? Mas se perder esses 148, aí vem uma queda, eu acho, muito forte para o mercado, na minha opinião, onde levaria os preços para 143, depois 140, e se continuar a toada de baixa, aí levaria os preços para 130. Né? Como eu falei então, nós não tivemos o dólar como fator de balizamento, né, nos preços. Sexta-feira, dia 9 de julho, as cotações recuaram, então, né, no dia, com o sentimento de menor risco climático, com frio no Brasil. As indicações são de que as geadas da última semana não trouxeram tantos prejuízos às regiões produtoras do Brasil e não há previsão de frio intenso nas próximas semanas. Isso trouxe pressão às cotações. Algumas notícias importantes aí também, que acabou influenciando na semana. A colheita da safra 2021 alcançou já 54% no Brasil, né? Isso foi um levantamento da safras de mercado, levantamento semanal para a consultoria safras de mercado, né? Para a evolução da colheita da safra. Na semana retrasada, a colheita estava em 48%. Tomando por base a estimativa da safras de mercado para a produção de café do Brasil em 21-22, de 56 milhões de sacas, bem acima do que a Conab falou, né? Em torno de 48-50, né? É apontado que foram colhidos 30,45 milhões de sacas até o dia 6 de julho. A colheita está um pouco abaixo de igual período do ano passado, que foi de 56%. Os trabalhos estão atrasados frente à média dos últimos 5 anos, que é de 58%. Para o consultor da safras de mercado Gil Barabá, os trabalhos entram no automático e a colheita já supera metade da safra. Depois de alguma chuva e muito frio, o tempo ficou mais firme nesta sexta-feira, né, dia 9 de julho. Também ao longo de toda a semana, céu azul no Cerrado Mineiro, sem nuvens. Completa, né, que depois de algumas semanas muito frio, né, o tempo ficou mais firme e isso ajudou o andamento da colheita e a secagem do café. A colheita de arábica chega a 42% da produção, contra 46%, igual ao época do ano passado, e 50% da média histórica para o período. Essa parte final da safra chama atenção, pois é quando começa a aparecer mais daquele café que ainda estava em maturação durante a estiagem nos meses de abril e maio, quer dizer, sofreu e muito, né? Com certeza é agora que nós vamos ver o que quebrou, como é que foi a quebra da safra. E assim podemos ter alguma surpresa. Caso contrário, o perfil é de baixo volume, mas de boa granação e bebida. Descreve o consultor. Eu já discordo dele totalmente, né? Eu acompanhei bastante os cafés que foram começando a chegar no mercado, aos corretores, né? Trabalho no escritório também de corretagem de café. E pelo que eu vi, assim, muito grão miúdo chegando no mercado, não tá aquela qualidade boa, não. Café Arábica, na sexta-feira, também dia 9 de julho, teve um pouco de pressão, como eu falei, né? Chegou a bater 300 pontos de queda, mas depois recuperou ao longo do dia. Já que as preocupações com as geadas no Brasil, que empurraram os preços para cima na semana retrasada, diminuíram. Além disso, a OIC, que é a Organização Internacional do Café, apontou na segunda-feira dessa semana que passou, sua estimativa de superávit de café da safra 2021 em 12%, aumento de 12% para 2,26 milhões de sacas, ante uma estimativa anterior de 2,2 milhões de sacas.
Nós vamos continuar o mercado do café depois do intervalo, não saia daí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
Sete novas cultivares de café arábica estão sendo recomendadas para o estado do Espírito Santo. A indicação é resultado de trabalho de pesquisa realizada pela Embrapa Café e pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER. São elas: IPR 103, Catucaí Amarelo 24/137, Catucaí Amarelo 2SL, Acauan e Acauan Novo, Araponga MG1, Catiguá MG1 e MG2 e Pau Brasil. Também integram as indicações 9 cultivares já em uso e que mantêm produtividade elevada, além de 5 que são consideradas promissoras e que precisam ser avaliadas por um maior período para serem indicadas ou não. Voltando então ao mercado do café, o Joãozinho Grafista fala sobre o café Robusta, Conilon, que teve forte alta e a preocupação é com a redução do fornecimento do café do Vietnã, produtor do Robusta.
O café Robusta, né, o Conilon, teve uma alta forte na sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, ainda com preocupação com a redução do fornecimento de café Conilon do Vietnã, que é o maior produtor mundial de Robusta. A escassez de contêineres na Ásia limitou as exportações de café do Vietnã. O Escritório de Estatísticas Gerais do Vietnã informou na terça-feira retrasada que as exportações de café do Vietnã em junho caíram 13,8% para 110 mil toneladas e as exportações de café acumuladas de janeiro a junho caíram 12%. Além disso, a OIC também informou na terça-feira passada que as exportações globais de café Conilon de outubro a maio caíram 4%. Conilon é sempre importante a gente estar acompanhando, porque torrador europeu, ele sempre pega 70% de arábica e 30% de conilon, né? Esse é o que a gente chama de blend, né? A Somar Meteorologia informou na segunda-feira passada que as chuvas no estado de Minas Gerais foram de 0,1 milímetro na semana retrasada, ou apenas 2% da média histórica. As condições de seca foram negativas para a produtividade de café, mas devem ajudar a acelerar a colheita, como falei e comentei agora há pouco, de acordo com o relatório das safras de mercado. Está ligeiramente abaixo do normal. A safra de café 2021-22 foi de 54% colhida em 6 de julho, de acordo com o relatório da safra do mercado. Acabei de falar. Um fator de baixa para o arábica, né, é a fraqueza do real brasileiro, que incentiva as vendas e exportações dos produtores de café do Brasil. Na quinta-feira, dia 8 de julho, o dólar saltou para uma alta de um mês, né, quase dois meses, recuperou ainda mais da baixa, né, do dólar. Chegou a bater 4,80, 4,90, né? O dólar chegou, fechou na quinta-feira, dia 8 de julho, como eu comentei, foi feriado em São Paulo, dia 9. O dólar fechou a R$ 5,23, né? Lógico, é um fator baixista para o mercado, porque se o dólar sobe, geralmente os preços caem, né? Uma notícia que a gente tem que estar monitorando, foi um dos grandes motivos de uma queda forte na semana passada e dessa semana, novamente, né, na terça-feira, como a gente vem comentando com vocês, né, a Colômbia fechou, né, podemos dizer assim, teve uma greve forte lá de trabalhadores, greve de caminhoneiros também, e essa greve aparentemente terminou, e aí voltou a ser escoada escoado café colombiano para os portos, né, para ser enviados aos Estados Unidos, né, e países da Europa. Ainda bastante atraso, né, dizem que vai demorar 2 meses para retomar essa exportação toda. 52% da produção colombiana foi afetada, né? A Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, né? Então isso força o mercado para baixo, porque o mercado está carente de grãos para entrar no mercado, né? E um outro fundamento que eu acho assim extremamente baixíssimo para o mercado são os estoques certificados. É o canudo, é o café que está entrando na Bolsa de Nova York. O Brasil hoje, 54% desses estoques é de café brasileiro. 5, 10, 15 anos, 20 anos atrás era de apenas 5%, 10%, ou nem isso. E esses estoques voltaram a subir forte, já estão na máxima do ano, de um ano, a 2,189 milhões de sacas, recuperando da mínima dos últimos 21 anos de 1 milhão de sacas. Então, na quinta-feira, dia 8 de julho, esses estoques aumentaram lá, vem aumentando também do estoques Conilon também, tem aumentado esses estoques, também voltaram na máxima dos últimos 4 anos. Então, esse é um fator baixista para o mercado. Saiu algumas notícias de clima essa semana também, eu dei lendo na quarta, quinta-feira, dizendo que tem uma frente fria entrando para o dia 20 de julho, né? Ela tinha perdido força, voltou a ganhar força. Como a gente analisa o clima, né? Os serviços meteorológicos, a gente sabe da mesma forma que muda sempre, né? Mas é bom a gente monitorar nesta semana que está entrando essa frente fria, dizem que vai ser forte para o dia 20, né? Por enquanto, né? Vamos aguardar. Como eu gosto, né? Gosto da dica do analista, né? Então, sem risco do radar, o mercado de café na bolsa deve voltar a atenção ao andamento da safra. Eu comentei que o dólar também se candidata a principal fator de volatilidade aos preços do café, assim é importante ficar atento ao câmbio, analisando oportunidades tanto para a venda de café como na fixação de custos dolarizados. Para o produtor de café, continua valendo a lógica de alongar posições, aproveitando o repique de clima e dólar, como eu falei, que eu acredito que pode acontecer nos próximos dias, em particular com as posições de safras futuras. A ideia é buscar alguma proteção contra uma eventualidade, né, guinada negativa também dos preços, a partir das floradas da safra 22. Na quarta-feira, o Café Nova York fechou a R$ 158,90 e a R$ 182 a saca na bolsa brasileira. A bebida boa é indicada entre R$ 850 e R$ 860. Café fino R$ 890 a R$ 900, ambos para setembro de 2022. Se não está à vontade para fechar posições físicas, dá para buscar proteção financeira contra a queda com fixação futura. Então, como eu sempre falo, gosto de falar sempre, né, o produtor precisa fazer 30% focar no físico, 30% as vendas futuras e 30% sempre procurar a bolsa, né? Procurar a B3 para fazer o seu famoso hedge, né? Comentei da quarta-feira, então na quinta-feira, mercado mais firme, porém com volume limitado de negócios, foi trabalhado para café natural duro em torno de 820, 840, para lotes mais finos oscilou na casa de 850, podendo chegar a 870, um extra fino com certificado. A ideia de café com varrição, a bebida dura girou em torno de 720 a 800, a bebida dura riada entre 650 a 710 e ao redor de 550 a 650 para bebida Rio. Venda futura, mercado futuro seguiu no mesmo ritmo de negócio, trabalhando com a ideia Final Cup, né? Café fino, com 15% de captação para entrega do setembro de 2002 a R$ 890 a R$ 900. Para setembro de 2023, ao redor de 910 a 920. Essas foram as informações para todos os produtores de café, Cerrado, Zona da Mata, Sul de Minas, Mogiana, Bahia, nossa região aí de Paracatu. Abraços a todos e vai café!
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Esse mesmo é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, mandando abraços para os nossos ouvintes pelo rádio, pela internet, aplicativos de rádio, também a turma aí do podcast. Um grande abraço para vocês. Instagram, arroba Paracatu Rural. Abraço aí para Ana Geisa Paulino, Bruno Xavier, Jane Pérez, Jefferson Alves, Fabrício Miranda, lá no facebook.com/paracatugural, Kleber Almeida, João Paulo Meira e também Silvio Del Passo. YouTube, já passou de 67 mil inscritos, onde você encontra também todo o conteúdo que a gente tem apresentado aqui no seu Paracatu Rural, tem a Ana Paula Tomiyama, a Dilce Rodrigues, José Alves dos Santos. Queremos também agradecer os nossos parceiros Sicoob Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, nosso editor de imagens, Lohane Marques, nossa redatora e publicação também no site, nas redes sociais, e a minha esposa Paula. Te amo, Paula. Te amo, Gabriela, minha filha. Como eu disse, Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, temos também podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Coloque o nosso site, paracaturural.com, como sua página inicial no seu navegador favorito. Se você quiser ouvir ao vivo o Paracatu Rural, acontece de segunda a sábado às 7h45 da manhã na Rádio Boa Vista FM. Você pode ouvir pelo rádio na frequência 96,5 MHz, se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais. Se não, pode ouvir pelo aplicativo de rádio, como por exemplo Rádios Net. Também nós estamos na antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.